Salve, salve, galera! Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera! Mais uma semana, mais um episódio aqui do podcast dos Amigões. Para você que gosta de nos escutar, que está sempre conectado aqui aos nossos episódios e que também gosta dos nossos episódios do Podclassic. E, não por menos, voltamos agora, final de mês, para falarmos sobre mais um filme que todos nós aqui da bancada de hoje consideramos um clássico. No episódio de hoje estaremos falando sobre Fargo, filme de 1996, dirigido pelos irmãos Joel Coen e Ethan Coen. Perdão. A produção também é dos dois, o roteiro também é dos dois, e o filme tem um elenco super recheado de estrelas, como Frances McDormand, William Macy, Steve Buscemi, Harvey Purnell e Peter Stormare. O gênero do filme é policial, também uma comédia. A música é composta pelo Carter Burwell, a cinematografia é do grande e maravilhoso Roger Deakins, a edição é do Roderick James. E o filme teve um orçamento de 7 milhões de dólares e uma receita total de 60 milhões de dólares. Para quem não conhece, os irmãos Coen são excelentes roteiristas, excelentes diretores e possuem filmes no gênero tanto do drama quanto da comédia, que são bastante conhecidos no meio. Temos aí um dos seus grandes e mais perfeitos filmes, na minha opinião, que é o No Country for Old Men, né? Onde os fracos não têm vez, Big Lebowski, o próprio Fargo, Inside Llewyn Davis, o Balado de Buster Scruggs, que nós já fizemos um episódio que você pode procurar aí na nossa lista de episódios no Spotify. Um episódio muito legal que os irmãos Coen trazem um pouco mais do Western aqui para todos os amantes do gênero de Western. Para nos ajudar hoje, temos a presença da Verônica, que também é uma grande fã dos irmãos Coen, gosta demais do trabalho deles e está aqui para nos ajudar com todas as suas ótimas opiniões, também suas ideias sobre esse filme peculiar, engraçado e também muito cativante, que te prende até o final com toda certeza. Vê, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Estamos mais juntos em mais um episódio de Podclassic aqui. Você está sempre nos ajudando aqui, praticamente em todos os episódios finais de mês do nosso Podclassic. Seja muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez.
E aí, pessoal? Bom, prazer estar aqui de novo, né? Figurinha carimbada do Podclassic. Sim, pra mim é sempre uma oportunidade de rever ou ver novos filmes, que eu sempre estão na listinha lá separada, né? Mas é isso. É, vamos falar sobre Fargo aí, que realmente é um dos meus favoritos aí, dos irmãos Coen.
Amigão, estamos mais uma vez juntos aí para mais Podclassic. Falaremos hoje sobre o engraçadíssimo e também esse drama policial sobre dos irmãos Coen, que é o Fargo. Já aproveite aí, dê a sinopse do filme e a partir daí nós começamos os nossos debates também.
Salve, amigão. Salve, Verônica. Pois é, né, amigão? Esse filme aqui, a gente tem a marca registrada dos irmãos Coen, né? Que é esse humor mais negro, assim, tipo, a partir de uma sucessão de erros que gera uma comédia, mas não é aquela comédia total também. Então, às vezes você pode ficar apenas tenso, né? Mas é um filme que, com certeza, alguma outra risada ele vai tirar de você. E aqui a gente vai acompanhar a história de Jerry Landegard, que é um vendedor de carros. E ao se ver preso em uma grande dívida, ele tem a brilhante ideia de pedir para que dois bandidos, né, dois membros de uma gangue de Fargo, sequestrem sua esposa para pedir o resgate, pois o pai dela é rico e então ele conseguiria pegar esse dinheiro e pagar sua dívida.
Muito bom, amigão. Lembrando que o nosso episódio de hoje está recheado de spoilers. Então, caso você ainda não tenha assistido o filme, por favor, assista e depois volte aqui para nos ouvir. Iniciando então os nossos debates aqui, Vê, muito bom aí revisitar mais um clássico dos irmãos Coen, como você disse, é um dos seus preferidos. Como foi reassistir? Teve o mesmo impacto do início? Antes aqui de nós iniciarmos, você disse que sentiu um pouco mais a comédia da primeira vez que assistiu, agora achou a comédia um pouco mais mórbida. Fala aí como foi revisitar esse grande clássico dos irmãos Coen.
Fargo e comédia. Aliás, eu acho esse subtítulo aí em português bem apropriado, porque geralmente o pessoal dá umas vaciladas, né?
É uma das poucas vezes que você consegue ficar muito feliz com as traduções, né?
Exato. Quem fez esse subtítulo no dia tava inspirado, deve ser algum fã já que quis fazer uma sacada legal, assim, e rolou. Porque realmente uma comédia de erros cabe muito bem, assim, pro que Fargo apresenta. E assim, eu tinha visto o filme... Foi o primeiro filme dos Coen que eu vi. Era um filme meio cult, assim, na época. Tava tentando ver algumas coisas diferentes e acabei caindo no Fargo sem pretensão nenhuma, assim, imaginar o que eu veria, assim. E na época eu achei muito diferente, assim, do que eu via. O cinema deles, né, uma coisa bem peculiar, bem específica, muito original. Então na época foi uma coisa muito diferente e me cativou demais. Mas eu senti mais o humor da primeira vez. Agora, revendo tantos anos depois, eu achei... Eu consegui sentir, né, essa comédia de erros aí, esse tom, esse humor estranho que eles apresentam em vários filmes, mas de uma forma um pouco mais mórbida, sabe?
Amigão, como foi pra você também reassistir ao filme, assim como a Verônica, você teve esse mesmo pressentimento referente à comédia, ou pra você ainda valeu? Você acha que ainda não deixa de ser um filme engraçado? Só pra galera se situar, esse filme não é totalmente uma comédia, né? Pra quem, às vezes, você está aqui nos ouvindo e gosta de ouvir um episódio aqui a colar, não é basicamente uma comédia que você venha a dar diversas gargalhadas. Igual os meninos já explicaram, uma comédia, e a partir daí vários erros acontecem, e isso lá na frente tem diversas e diversas consequências. Mas, independentemente disso, amigão, o que você acha da comédia nesse filme também, e como foi pra você revisitar essa grande obra dos irmãos Coen?
A primeira vez que eu assisti o filme, eu achei principalmente o sotaque, assim, acho que eu não conseguia não me imaginar rindo ouvindo ele. Acho que é uns diálogos muito peculiares, assim. Trazem um certo humor a primeira vez que você assiste. Aí eu recentemente estava assistindo a série, né? Que basicamente a primeira temporada é muito baseada no filme. A segunda já vai para um caminho mais diferente, assim. Mas ainda tem seus pedaços de influência. Mas eu assisti ele hoje novamente. Eu ainda acho que ele ainda tem alguns momentos, assim, muito engraçados, seja pelo personagem do Steve Buscemi, né, que ele é um típico vilão dos Coen, assim, né, ele é um cara que não tem a aparência de um vilão, assim, mas ele é capaz de fazer as coisas que ele faz durante o filme, e eu acho que essa dicotomia do personagem é muito engraçada, né, você vê um personagem que você não imagina ser totalmente mal, praticamente. E acho que isso é muito comparado também com os vilões da série, que a gente pode falar mais pra frente. Mas eu ainda acho um humor muito bem trabalhado, assim. É a característica deles, né? Acho que todos os filmes que eles fazem têm esse humor negro. Onde os fracos não têm vez, apesar de quase não ter diálogo, né? São um filme bem silencioso, assim. Tem vários momentos que esse humor negro aparece. A balada de Buster Scruggs, que a gente já fez também, acho que a gente comentou bastante, tem alguns episódios... Alguns capítulos, na verdade, do filme que são bem engraçados. Mas é isso, né? É característica deles. Eles gostam de fazer esse humor mais negro, assim, mais cru mesmo. E até porque os filmes dele têm uma aparência que é como se fosse um dia a dia normal na vida dos personagens do filme, né? Acho que sempre tem essa característica. E muitos filmes terminam sempre com uma conversa super convencional, assim, de uma família mesmo.
Com certeza. Qual o Max disse aqui, que é uma história... sobre famílias, sobre pessoas também. Eu acho que o grande ponto aqui dos irmãos Coen, e isso é da carreira deles também, é o quão eles escrevem muito bem os seus roteiros, né? Eu acho que eles são muito mais conhecidos mundialmente, enfim, por conta de seus ótimos roteiros. E aqui não deixa de ser, porque igual a gente estava comentando antes de iniciar as gravações, é uma história simples, né? Com acontecimentos absurdos, mas que tem um roteiro muito fechadinho, engraçado em algumas partes, com algumas pequenas tensões em alguns outros momentos, mas que constrói muito bem seus personagens, tem as suas histórias divididas em três linhas, com três coisas acontecendo em locais diferentes, mas sobre uma única coisa só, que é o desenvolvimento do plot. Mas com certeza que o roteiro dos irmãos Coen é que dá andamento e que dá um grande desenvolvimento para a história, né?
Essa divisão mesmo que você citou, das três linhas aí, mas que na verdade convergem pro que vai acontecer no final, é uma forma, né, de dar um ritmo pro filme que funciona bem demais, assim. Para mim, o maior acerto do filme é justamente torná-lo tão interessante dividindo dessa forma. Porque a história em si, ela é extremamente simples, sabe? Se fosse contar a história de forma linear, o filme, que já é curto, né, tem um pouco mais de uma hora e meia, se fosse contar de forma linear, seria, sei lá, no máximo uma hora, assim, chutando, eu acho. Então, eles fazem essa brincadeira aí de apresentar, né, de forma dividida, as histórias e os personagens, o que facilita muito também pra gente entendê-los melhor, né?
Com certeza. E, amigão, o que você acha da história sendo dividida dessas três linhas? Eu acho que o roteiro aqui também, focando mais nos irmãos Coen também, por ser uma grande característica deles, que por ser uma história só, né, acontecendo em três linhas diferentes, se o roteiro não tiver bem amarradinho, bem fechadinho, em algum momento ele vai se perder e você se perde na história também. E é algo que, obviamente, não acontece aqui, né?
Não, até porque acaba que os três pontos convergem pro mesmo lugar, né? E acho que é muito interessante ver que são... É como se fossem, tipo, linhas narrativas diferentes, assim, porque cada uma tem o seu, basicamente, o seu gênero, assim. A investigação da Marge, em alguns momentos, ela é muito engraçada, como, por exemplo, o momento que ela vai entrevistar as prostitutas que ficaram com os assassinos, né? Você tem os momentos de thriller mesmo, que são a hora que você tá acompanhando os dois, assim, que é basicamente um filme policial mesmo, de fato. O personagem do Jerry é muito engraçado, que ali acho que é os maiores momentos, assim, de humor negro mesmo, que eu acho que é muito presente essa questão dele, de que ele tomou a decisão errada, ele sabe que tá errado, mas ele não consegue arrumar porque é um erro atrás do outro, que leva ele pra um desfecho super trágico. Então acho que é isso, acho que as três linhas narrativas, assim, elas estão convergindo pro mesmo lugar, e elas servem para trazer dinâmicas diferentes dentro do filme, né? Cada um momento que aparece uma, você tem um tom diferente no filme. Acho que isso é muito importante, que apesar dele ser curto, ele fica, tipo, super rápido, porque você tá super interessado na história.
Não, e também, você imagina, né? A história é muito tensa, assim, na verdade, se for pegar para pensar no que acontece, né? Um marido promovendo o sequestro da própria mulher, e o tanto de pessoas que morrem no meio dessa questão do sequestro, né? Pessoas que não têm nada a ver, pessoas que têm a ver com a esposa, a própria esposa. Então, tipo, morre até o cara do estacionamento, sabe? Então é uma coisa muito sem escrúpulos, assim, o que acontece. E se fosse pegar... Poderia facilmente ser um filme de suspense, sabe?
Com certeza.
Mas eles pegaram essa linha deles, né? Aplicaram totalmente essa questão do humor, desse humor frio que eles têm, mas sem perder uma certa sátira. Porque eles conseguem, tipo, transformar uma situação bizarra dessas de uma forma satírica, assim. É tão ridículo, às vezes, o que acontece, que chega a ser meio inacreditável. Mas poderia ser facilmente um filme de suspense. Então, tipo, é total crédito deles o filme ser tão bom nessa questão da dinâmica aí.
E é muito rápido também as consequências dos erros, né? Porque no começo ele pede pra sequestrar a esposa. Você sabe que ele tá precisando de dinheiro, mas ele não fala por quê, né? Depois você descobre que ele tá devendo, acho que, 320 mil de empréstimo. Só que ele tinha combinado de pagar 40 mil pros sequestradores. Aí, a hora que ele vai conversar com o pai da esposa, ele já fala que eles estão pedindo 1 milhão. Nesse momento, já para e pensa, cacete, velho. O cara não vai, tipo, parar, velho. Ele tá incontrolável. Ele já pediu pra sequestrar a esposa. Ele fez questão de falar que era 1 milhão de dólares, sendo que, tipo... Ele não precisava disso tudo, ele tava querendo lucrar em cima do sequestro da esposa, ele não tava nem um pouco preocupado com a esposa. E depois disso você vê que tudo dá errado, porque ele não pode simplesmente deixar o sogro dele pagar, porque ele sabe que é muito dinheiro a mais. Então você vê que os erros dele se tornam uma bola de neve, que levam tipo, ao fim de tudo, né? Porque acaba que ele vai preso, né? Morre o sogro, morre a esposa... Então, tipo, uma série de acontecimentos, assim, que poderiam todos ter sido evitados se ele não fosse tão irresponsável, né? Porque, aparentemente, ele fez um empréstimo sem ter as coisas pra ter... não sei o termo, mas ele não tinha... Ele alegou que ele tinha os carros pra... Como se fosse um seguro mesmo pra pegar o empréstimo, mas era apenas carros fantasma, né? Não tinha um número de série. Então, você vê que a partir dos erros dele, aconteceram todas essas situações que poderiam facilmente ter sido evitadas.
Tem também aquela cena que ele tá negociando a venda do carro para um cliente, né? Que o cara fala que ele não queria um acabamento do carro, mas aí ele colocou o acabamento e o cara vai ter que pagar. Então, tipo, ele é muito pilantra, sabe?
Sim.
Ele tem aquela fachada de é o pai de família, parece
com
ser um cara...
Com problemas, né?
Parece ser um cara tranquilo da cidade, tem uma esposa, um filho, ele é gerente de uma corretora de carros, mas é um puto de um pilantra, assim, que tá ferrado em dívidas, assim, e totalmente, assim, foi muito legal isso que vocês falaram, de que, tipo, se for pra ter um vilão, acho que ele é o grande vilão, porque é ele que desencadeia tudo, sabe?
Sim.
Então, assim, é muito, muito legal essa forma que eles constroem, e sem deixar isso tão óbvio, assim. Claro que tá lá exposto que o cara é um grande FDP, mas eles não vão apontar e falar isso é o vilão e tal. Não, eles deixam a história rolar, assim.
Ele mente sem escrúpulos, né? Ele não tá nem aí, ele só quer livrar o dele da reta, não importa o que seja o preço, né? Porque acho que você chegar à condição de pedir pra, tipo, dois bandidos sequestrarem sua esposa, sendo que ele nem conhecia eles, né? Ele tem o contato deles pelo mecânico que trabalhava na empresa de carros, então você vê que tipo, ele não tava nem aí, ele só precisava se safar o mais rápido possível e ele nem mediu as consequências.
Eu acho que isso vai muito também, além do grande roteiro dos irmãos Coen aí, que eles venceram o Oscar de melhor roteiro original, acho que tudo isso se dá também pelas grandes atuações, né? A atuação aqui do próprio William Macy, né? Que ele concorreu ao prêmio de melhor ator coadjuvante também, eu acho que ele se dá, e eu tava lendo algumas coisas assim, do roteiro também, é que o roteiro ele foi escrito exatamente da forma que ele atua, então assim, os tiques que ele tem, as expressões, nada foi algo que ele quis transpassar pra tela, entendeu? Então até nessa parte o roteiro trabalha, que é na construção do personagem e o ator, que é o William Macy aqui, né, Verônica? Ele tem uma atuação digna. E se você sente raiva dele em todos os momentos, ou se ele vai... Como ele consegue... Quando ele vai se desenvolvendo como um vilão da história também, isso se dá muito pela atuação.
Sim, até, assim... A cena com o filho dele, né? Quando o filho dele tá apreensivo no quarto lá, porque soube que a mãe foi sequestrada. E ele, assim... Sabe, um pai totalmente... Ele é totalmente frio e apático na situação. E é claro, né, que beleza, ele que tá à frente do que tá acontecendo, ele é o responsável, ele sabe que é um sequestro forjado. E acha que, teoricamente, vai dar certo, né? Mas a forma que ele se relaciona com o filho ali, sabe, ele nem chega perto do filho. Acho que essa cena mostra muito... esses distanciamentos que existem entre os personagens.
Ele chega a esquecer do próprio filho, né?
Oi?
Ele chega a esquecer do próprio filho, né?
Tem essa cena também.
Ele se lembra do filho dele depois de um tempo.
Agora que o sócio do sogro dele, né? Pergunta como que tá o filho dele. Aí ele para e pensa, né? Ele fala, ah, é mesmo.
Scott, é verdade. Então, aí chega a ser engraçado isso, mas é trágico, entendeu? É o que eles fazem durante o filme, assim, várias cenas.
E aí, amigão, o que você acha da atuação do William Macy? E com esse conspirador fingido que ele é, ele consegue comunicar totalmente esse cansaço pesado à medida que o personagem dele vai ficando mais e mais intrigado com tudo que tá acontecendo, né?
As atuações no filme em geral são muito boas, né, amigão? Eu gosto de praticamente todo mundo que aparece mais de alguns minutos aqui. Acho que todos são bem... bem... conseguem transparecer bem o que é pra eles mostrarem, assim. No caso dele, é especial, porque você consegue construir uma raiva desse personagem em tão pouco tempo, porque você vê que ele é dissimulado, ele não tá nem aí. Ele, tipo, ele só se preocupa com ele mesmo. Olha que ele é super mal educado, né? Quando a Marge vai fazer as perguntas pra ele, ele trata ela super mal, assim, porque ele já tá desconfiado que ela pode descobrir algo. Mas é isso, você cria uma antipatia muito grande por ele. E acho que é até interessante isso que eles conseguem passar, né? Porque, principalmente trazendo pra série depois, o personagem do Martin Freeman é muito parecido com ele, que ele é um vendedor de seguros de vida. E só que aqui, o Martin Freeman no começo ele é muito mais amável, assim, você consegue gostar do personagem. Mas depois você já vê que ele já não é tão bom assim, e você começa a detestar ele. Só que aqui no filme, por ter menos tempo e menos construção, né, menos construção, você começa a odiar ele muito rápido. Desde a cena que você percebe o quanto ele não tá se importando com os riscos que a mulher dele pode passar, ou com quanto o filho dele pode estar sofrendo, porque afinal de contas a mãe dele foi sequestrada. Você vê que ele não tá nem aí e isso já cria uma antipatia muito grande, assim. E o ator foi excelente nessa parte, porque ele conseguiu transparecer muito bem os sentimentos de estar alheio à situação, sabe? De acreditar que tudo vai dar certo e que ele vai conseguir se safar com muito dinheiro. Então, atuação excelente dele.
É, em nenhum momento houve ali uma preocupação do personagem do William para com a esposa dele, né? Ele estava inteiramente, a todo momento, sempre pensando no que seriam as consequências lá no final com ele, né? O que aquilo poderia levar a ele, se ele seria pego, se alguém viria atrás dele, que seria os personagens do Steve Buscemi e tal. Então, em nenhum momento, assim, ele se preocupou realmente. Ele queria esquecer as dívidas, pegar todo o dinheiro, pagar tudo e... não sei o que seria dali pra frente, porque provavelmente ali não havia um amor, né? Talvez seria só da esposa com ele. Ele não tinha um contato com o filho, né? Então, às vezes o filho ficava horas e horas fora de casa e não havia uma educação ferrenha, porque o menino já parecia ser bastante rebelde, né? Então, em nenhum momento transpareceu assim que havia algum laço de amor entre a família ali, e que o problema realmente era nele, né, pessoal dele, que ele fez dívidas. Não sabemos o porquê também, né, igual você tinha mencionado, né, seria interessante saber o porquê de tudo isso, como ele se afundou nisso, e qual que seria o futuro dele caso ele realmente conseguisse pegar todo esse dinheiro depois para ele, né? O que que aconteceria com ele realmente, como que ele se portaria diante da família, se ele deixaria a esposa de lado, se ele iria fazer algum tipo de vingança com o sogro, porque ele também não batia com o sogro, pelo visto, né? Ele tinha inveja do sogro dele. Então são algumas questões aí que depois a gente pode debater também.
E é muito engraçado, amigão, só tocando no assunto, que eu acho que o momento que eu já passei a não gostar dele é o momento que ele vai ligar pro sogro pra avisar do sequestro.
Ele encena,
né?
Tudo, né?
Ele começa a encenar o que ele vai falar e tal. Aí a hora que ele liga e a secretária que atende, aí ele tipo, faz uma cara assim e fala normalmente. Esse momento eu ri muito, todas as vezes que eu vi. Mas depois disso você fala, caralho, esse cara é muito filho da puta, sabe? Tipo, ele passou um tempão ensaiando o que ele vai falar pro sogro. Aí a hora que a secretária que atende, ele tipo... Passa pra ele, por favor. Oh, caramba, velho.
Ele é muito dissimulado, né?
Totalmente.
Eu nunca... São poucos personagens que eu vi, assim, que não são... por exemplo, não são eles que apertam o gatilho, mas São eles que são realmente o problema, assim, sabe? Que é o que eu falei, desencadeia todo o problema. E a todo momento o roteiro trabalha essa construção de mostrar nos pequenos detalhes as coisas que ele faz. Que é a questão de colocar lá uma coisa que o cliente não pediu para ele ganhar em cima disso. Ou a questão dele mentir para os próprios sequestradores sobre a quantia que ele queria, porque ele queria lucrar em cima disso, sabe? É um cara, assim, é um personagem desprezível. Total.
E ele não chega com essa aura, né? Porque alguns filmes que a gente assiste, você já percebe de cara que aquele é o vilão, né? E que ele já foi destinado a ser o vilão porque aconteceu tal coisa. E ele aqui não, aqui ele vai sendo construído. E a partir daí você começa a detestar ele desde quando ele se aprova, né? Quando ele coloca em xeque tudo e mostra que tudo aquilo é ideia dele para ele se safar de alguma forma.
É, por outro lado, a personagem da Frances ajuda um pouco a balancear todo esse lado ruim, né? Porque ela é tão... Ela exala uma paz, assim, a personagem, né? Ela... Não sei, ela é muito cativante, assim.
Ela é muito doce, né? Isso. Eu acho, assim. Principalmente com o marido dela, assim. Você vê que é uma relação muito... Muito calorosa naquele ambiente frio, assim, sabe? Acho muito... O personagem dela é muito bom.
É, a relação dos dois contrasta muito até com o clima do filme, sabe? Tipo,
totalmente.
Eles estão engraçadinhos, ou eles estão tomando café. E, tipo, fora da casa é só neve e desgraças. E é curioso, assim, a forma que... São muitos detalhes, assim, que eles colocam na questão dessas relações entre os personagens, que é muito legal.
Esse provavelmente foi um dos melhores papéis que o John Carroll Lynch teve na vida, né? Porque ele praticamente só come e dorme, né, no filme. Ele quase não tem fala, ele só come hambúrguer. E quando ele fala sobre algo de que ele gosta, que é a pintura, então...
Com a esposa super dando apoio, né? Tipo, não, vai lá, o seu selo é maravilhoso.
É, mas... É engraçado, né? Até a parte que ele fala do selo, que ele conseguiu, só que o selo dele é o abaixo do outro.
É.
De 3 centavos, e o outro que ele odiava lá, o componente dele era o de...
29 centavos.
Muito bom.
Então, e ela é a melhor pessoa, e fala, não, é maravilhoso que você conseguiu isso. Então ela é uma personagem muito, muito querida, assim, né? Não tem como não torcer por ela. E eu não lembrava que... Eu achava, na primeira vez que eu assisti, eu fiquei com uma impressão meio errada sobre ela, que ela me pareceu meio atrapalhada, mas não, ela é totalmente ligeira. É... Eu não sei, eu não sei de onde eu tirei isso. Eu acho que a comédia de erros me afetou na análise do filme.
Era o sotaque.
É, pois é. Mas não, ela monta toda a questão do crime, assim, sabe?
Não, ela chega, ela já sabe como que aconteceu, né? Ela já vê os corpos onde eles estão, o jeito que foi, e ela já deduz totalmente como foi. Pelas pegadas, elas já sabiam que era uma dupla de bandidos, né? Ela é super perspicaz, assim, nas coisas dela, e ela passa, tipo, muito segurança, porque tecnicamente ela é a xerife ali daquela cidade, né? Então...
Sim. Grave, hein, gente? De 7 meses.
7 meses. Muito bacana isso.
Sim, ela totalmente à frente, investigando tudo, né? Indo para outra cidade para tentar descobrir mais sobre o que está acontecendo. A forma, né, como ela acaba descobrindo onde os caras estão é totalmente, tipo... É, a minha reação nesse momento do filme foi tipo, não, não, vai lá, você tá grávida, você tá sozinha, é perigoso.
Sim, aquela sim é uma parte muito tensa do filme, né?
Sim, muito tensa. Essa é a parte da percepção, né? Nossa.
É, mas a abordagem em si que ela faz eu acho até meio engraçada, é que ela tá gritando, o cara não tá ouvindo, porque ele tá serrando o cara lá. Aí, de repente, ele para e olha assim pra empurrar o pé com um pedaço de pau, aí ele olha pra ela assim, ele joga o pau nela e sai correndo, velho. Eu falo, mano. É muito engraçado.
É engraçado, né? Que ela mostra o distintivo no chapéu dela.
Sim, ela bate, né? Duas vezes, assim, ó, xerife.
É muito engraçado essa parte, amigão, porque em todo momento esse cara frio, que é o parceiro do Steve Buscemi, esqueci o nome do personagem dele agora.
Ah, é um nome.
É um nome bem difícil.
É um nome nórdico lá, não dá pra.
É, que em todo momento ele. Quando o policial aborda eles lá, ele vai. Tiro na cabeça do cara, depois ele corre atrás daqueles caras que viram ele e tal. Ele não tem paciência pra nada, em nenhum momento ele tem. Mas aí quando a personagem da Frances chega, ele deixa o pau e sai correndo no meio do gelo, velho. Isso aqui é demais. É tipo o oposto de tudo que ele fez durante todo o filme, cara. Ele, se você for parar pra pensar, ele tá moendo uma pessoa, velho. Deixando uma pessoa toda, ele tem carne moída de uma pessoa. Quando chega alguém, uma mulher grávida, é muito interessante isso, que ele deixa tudo isso aí correndo, tipo, pô, fudeu, mas por que que antes não fudeu e agora fudeu?
É engraçado mesmo, Gão, porque aparentemente o Buscemi é mais um... Parece que ele nem é o principal dos dois, assim, né? Porque ele, no começo, ele fala que vai resolver a situação com o policial rodoviário, mas aí ele não consegue subornar ele, e acaba que esse personagem mata ele a sangue frio, tipo, fala... Você ia tomar conta das coisas, né? E toda parte do filme mostra que ele sempre toma iniciativa na questão de se safar, né? A hora que eles vão separar ele e o Buscemi, ele fala que quer ficar com o carro, o Buscemi fica rindo dele, sai da cabana, e ele vai atrás com um machado e mata ele. Ele mata a esposa do Jerry porque ela tava falando muito, né? Então você vê que ele era sempre um cara, tipo... muito impetuoso, assim. Ele tomava uma decisão e ia pra cima. Ele não pensava muito antes de tomar a decisão. Ele era, tipo, totalmente impulsivo. E é engraçado que nesse momento ele tá, tipo, super aleatório, assim, moendo o Semi, tranquilo ali. Mas então ele, do nada, igual você falou, ele tem uma decisão que é totalmente contrária ao que ele fez no filme todo, que é de tacar um pedaço de pau e correr pra uma área aberta, né? Porque ele tava perto de uma floresta. Acho que se correr perto de uma floresta é melhor do que num lago congelado. Mas acaba que depois ele é pego, né? Mas é muito engraçado esses momentos, assim, porque diferem muito do que o personagem transparecia ser.
E a relação deles também é uma coisa, tipo... Os caras mal se conhecem, né?
Sim.
Então, a outra relação ali que... pessoas totalmente distantes, novamente, nada a ver, lógico que vai dar errado, sabe, a todo momento o filme mostra que tem tudo pra dar errado. A partir do momento que o personagem do William ele nem sabia que tinha mais um cara envolvido no sequestro, ali a gente já sabe que, meu, tá uma bagunça isso, sabe. É engraçado ver como vai se desdobrando isso.
O horário do encontro dele com os sequestradores já tava errado no começo, né?
Então...
Verdade. Olha, é muito bizarro.
É tudo errado o filme, assim.
Agora eu tô achando o filme cada vez mais engraçado com a gente conversando.
E ainda voltando na questão da abordagem da personagem da Frances no final, porque ela dá um tiro na perna dele, né? Eu gostaria de saber o que realmente aconteceu quando ela chega perto dele, porque, né, ela algema pra dentro. Como que foi todo esse processo, né? Porque ela tava grávida, né, cansada.
Sozinha.
Sozinha, super pesada, relativamente frágil no momento, né? Porque, pô, pro cara ali, com toda a experiência, né, que ele tinha de vagabundagem na vida, obviamente, talvez ele conseguiria se safar daquilo ali, né?
É, porque foi um tiro na perna só.
Foi um tiro, né, na perna só. Qual que seria a reação dele quando ela chegando perto? Isso aí foi uma coisa que eu fiquei pensando depois e que eu gostaria de saber, viu?
É, poderia ter isso nos créditos, né? Poxa, irmãos Coen.
É, vacilaram aí.
Nos pouparam dessa cena incrível aí. Tinha tudo pra ser ótima. Agora a gente vai ficar teorizando o que pode ter acontecido.
Ou ele pode ter simplesmente gostado da personagem dela, né? Porque ela tava grávida, né? Ela é uma pessoa muito boa. Falou, pô, eu não vou matar uma mulher grávida aqui, né?
Então, eu tenho princípios, né?
É, eu tenho meus princípios.
Eu só mato mulheres que não estão grávidas e coloco...
Exatamente.
Não pode fazer barulho, né? Ele é a favor do silêncio.
Não, inclusive, gente, a cena... A cena que eles chegam lá na casa, né? E na verdade, aquela cena... Todas as cenas que a mulher do personagem do William, a sequestrada, que ela tá com aquela capa, né, tipo, vedada pra não ver o que tá acontecendo. Essas cenas são muito horríveis, mas são meio engraçadas de alguma forma, sabe?
Porque... às vezes você não sente, né, que tá, que você tá com esse
sentimento. Horrível.
É.
Sim, eles conseguem, esse é o humor frio deles, eles conseguem trazer uns distanciamentos, assim, de umas situações que, meu, são totalmente possíveis de ser real, assim, mas eles colocam o filme num contexto tão...
É, pô, você pode ver que ela tá com uma blusa bem fina, né, no meio do nada lá, aquele gelo, que ela tá sem comida, ela tá sem se hidratar. Né, e ela ainda fica sempre tomando porrada do cara. Né, então a gente não para pra pensar nisso durante o filme. Né?
Sim.
É tipo, ela é jogada pro lado enquanto coisa, alguma discussão está acontecendo no momento.
Sim, eu sinto que é proposital que eles fazem isso mesmo pra dar uma balançada na gente. Tipo, a gente tá mostrando tudo isso aqui pra vocês. Eu sei que tá meio bizarro, mas... não é exatamente só isso, sabe? Eu sempre sinto isso com os filmes dele.
Sim, eu acho que o momento que ele transparece mesmo é quando a personagem da Frances, ela tá dentro da viatura e ela começa a falar, pô, mas tudo isso por muito pouco dinheiro, quantas pessoas que morreram, o que tá acontecendo com a humanidade? É tipo o final de Um dos Fracos Ontem Vez, que tá acontecendo um monte de coisa, mas o final é totalmente diferente. Mas é que sim, acontece tudo e ela sente tudo isso no final, né? Ela vai guardando pra si. Eu acho que no final que ela tem aquela reflexão de tudo que aconteceu, de quantas pessoas morreram, ainda mais que ela descobre o porquê de tudo, né?
Sim, e tipo, o filme acaba, né? Por mais que ele acabe pra gente sabendo tudo, mas o pessoal ali só ia saber que teve outras mortes, tipo, o pai da sequestrada mesmo, né? Que por exemplo, ela ainda não sabe que morreu. Caro de estacionamento. Não sei se tem mais alguém. Acho que a princípio agora eu não tô
acho
lembrando.
Que é só,
né?
Sim, mas foram totalmente. Assim. Tem um termo certo pra isso que não tá na minha cabeça agora. Mas foram só consequências, assim, sabe? De tudo
efeito
que
efeito colateral, né?
Isso, efeito colateral, exato.
O trabalho dos irmãos Coen. Eu tava conversando também com vocês antes como a comédia dele sempre tá atrelada com alguma coisa que tá acontecendo depois, né? Em filmes como, por exemplo, Onde os Fracos Não Têm Vez, a gente tem um pouco da comédia, mas em algum momento chega que o filme é super reflexivo no final e tem cenas de tensão, assim, impressionantes. No próprio Inside Llewyn Davis, você vê diálogos, assim, engraçadíssimos, um personagem que é irônico, que é cômico, mas no final ele se encontra totalmente sozinho, onde nada dá certo na vida dele, né? Onde ele tenta se encontrar de alguma forma, mas ele não consegue. E aqui nós temos mais um exemplo disso, que a comédia, ela tá entrelaçada com tudo o que vai acontecer de errado depois no filme. Eu acho que isso é muito interessante, é uma marca dos irmãos Coen, né, amigão?
É, totalmente. Eu acho que eles conseguem pegar algumas coisas, assim, né, e mover isso através do humor, né? Acho que aqui, principalmente, é o dinheiro. Tem a motivação do Jerry por estar precisando de dinheiro. Os bandidos, assim, eles estão matando as pessoas e, tipo, eles matam um tanto de pessoas a mais e falam que, agora, em vez de ser 40 mil dólares, vai ser 80. Então, eles juntam $1 milhão e acaba que tem, tipo, $920 mil enterrados na neve, porque o personagem do Sammy deixou lá guardado pra buscar depois e só levou o dinheiro que era do sequestro. Então acho que tem vários fatores que eles pegam pra fazer esse humor mesmo. E é presente durante o filme todo, né? E nesse em específico, acho que o dinheiro. Acho que o dinheiro é a motivação de tudo e acaba que ninguém ficou com dinheiro. Tipo, o dinheiro tá enterrado na neve. Então acho
sim,
que...
E o dinheiro que ficaria com eles, né? Que na verdade ficaria lá com o sequestrador psicopata também não ficou com ele. Então, foi o que motivou e foi o que não ficou com ninguém. Bem feito pra todo mundo.
Exatamente. Tipo, todo mundo tava movendo pelo dinheiro. Um tanto de gente morreu, gente inocente, por causa dessa motivação deles pelo dinheiro. E acabou que todo mundo ficou sem e foi enterrado.
A própria cena do estacionamento, quando o Steve Buscemi mata o cara lá que trabalha, pô, o cara tava ridicando $4, tipo... O cara morreu literalmente por conta de $4. É algo que você não consegue, né? Tipo, imaginar no momento. Você só para pra perceber depois. Pô, o cara tava lá fazendo o trabalho dele e tal, independentemente da hora. É, cobrou lá 4 dólares. Como que um cara daquele não ia ter 4 dólares no momento? Né? Pra poder pagar ele e sair numa boa, né? Sem deixar rastro, sem nada. Mas, obviamente, é tudo dos irmãos Coen. E vê, ainda sobre esse assunto da comédia nos filmes dele, eu acho que tem que ter muita competência, né? Pra você trazer esse gênero, mesclar com várias coisas, até com outros gêneros também, e entregar uma história que, no final, ela pode ser totalmente fora da comédia e super reflexiva.
É, eu acho que um termo que se aplica bem pra eles é aquele tragicômico, né? Tipo, a tragédia e a comédia estão sempre atrelados em boa parte dos filmes deles, né? Não diria todos, mas a gente tem vários exemplos disso, como Fargo, Came Depois de Ler. É... tem outros aí que vocês citaram também. O Inside Llewyn Davis mesmo, que é um filme que o personagem, sabe, tá totalmente fudido, digamos assim. Mas, meu, tem vários momentos que a gente dá risada exatamente dele estar tão ferrado. Então, tipo, eles conseguem, tipo, espremer mesmo a situação ali e tirar esses momentos aí de... que até trazem várias reflexões pra gente, por mais que, às vezes, cause algum tipo de humor, que é uma reação que a gente acaba tendo, mas, na verdade, é... dificilmente não tem alguma mensagem por trás disso que eles fazem.
E só concluir, amigão, é muito engraçado que esse dinheiro que a gente tem aqui conecta muito bem com a primeira temporada de Fargo, que o personagem que interpreta um dono do supermercado acaba que ele tá naquela rodovia totalmente ferrado, sem dinheiro, sem gasolina, parado, fugindo de dívidas, e acaba que ele pede ajuda divina pra Deus, ele fala que ele precisa de ajuda pra sair dali, porque ele tem um filho, tem uma esposa, e acaba que ele acha o dinheiro.
Sim.
Que o Buscemi enterrou, e acho que é muito engraçado essa relação que eles conseguem trazer, que totalmente, a primeira temporada faz muitas referências, a personagem da Molly Solverson é uma detetive também, ela fica grávida durante a série. É, só acho que a única coisa que eu prefiro mais na série do que no filme é o vilão principal,
com
né?
Com certeza.
Que eu acho que o Bob Thornton, assim, ele interpretou um dos melhores vilões, assim, que os irmãos Coen já produziram. Acho o Lorne Malve tão bom quanto o Sigurd, o Jonas Fracos não tem vez. E é isso. Assistam a série também, a série é muito boa, tem 3 temporadas no momento, indo pra quarta, né?
Então, sim, vale, a quarta. Vale. A nova temporada, a quarta, com o Chris Rock, né?
Exatamente, vale muito a pena.
Obviamente teremos várias comédias dentro da série. É um ator de comédia. É, enfim, pessoal, vocês querem acrescentar alguma coisa, mais um adendo antes de darmos as nossas notas aqui?
Eu só quero falar também da trilha sonora, que eu acho muito boa.
Ah,
principalmente
verdade.
A música tema, né? Que eu acho que tem. Não lembro o nome exatamente. Fargo, North Dakota. Olhei aqui. Acho que ela é muito marcante, assim, nos momentos que começa um filme, aquele cenário de neve, de isolador, assim, ela começa a tocar, dá até uma tristezinha no coração. Mas acho que durante o filme todo a trilha sonora é muito boa e encaixa muito bem com todas as situações.
Ah, eu só queria falar, pra terminar, que eu adoro a. Tipo. É como eles encerram o filme, né? Que é. A primeira cena que a gente conhece a personagem da Frances é exatamente a forma como encerra o filme, né? Ela na cama com o marido ali, conversando, acordando no momento de conforto ali entre eles. Eu gosto muito de como eles mostram essa simplicidade em meio a toda essa tragédia, sabe? É, a simplicidade da história, num geral, né, do filme... Mas como eles conseguem colocar isso também dentro da vida dos próprios personagens. Essa simplicidade ali da cidade, de estar numa cidade do interior, um casalzinho, esperando o filho, blá blá blá. Em meio a tudo isso acontece essa sequência de tragédias e situações bizarras. Mas tudo acaba voltando ao normal, de certa forma, né? A rotina ali.
É, não perde o cotidiano, né?
Sim.
E falando em cotidiano, nós não... Aqui. E falando em cotidiano, nós não poderíamos encerrar aqui antes de dar nossas notas sobre o sotaque, né? O sotaque que é muito engraçado e que virou até uma polêmica depois, que o pessoal da cidade já estava cansado, porque o amigão Max aí até tinha falado. Quando eles chegavam na cidade, todo mundo conversava com os habitantes fazendo o sotaque, porque assistiram o filme. Muito massa. Mais alguma curiosidade que vocês queiram dar sobre o filme aí?
Acho que não, acho que é só essa mesmo, do sotaque, né, que ficou marcado, assim, então, tipo, as partes pequenas do Minnesota ali, a galera fica dando aquele, yobetcha, assim, com a galera, e parece que o pessoal da cidade não gostou muito de como foi retratado eles, não.
Ah, e eles são de Minnesota, né, assim, sim. Eu não sei...
Os irmãos Coen, né?
Isso, os Coen são de Minnesota, então eu acredito que... muito do que eles devem ter construído dos personagens deve ter a ver com muita coisa que eles... com pessoas ou situações que eles viram ali, sabe? Eu tenho certeza, assim, na verdade, né? A forma que eles constroem é tão minuciosa, assim, é muito provável que muitas pessoas que eles conhecem da cidade e até as próprias críticas que talvez eles façam ali possam ter a ver com esse crescimento deles ali.
Os atores até passaram por uma técnica de dialeto mesmo pra conseguir passar esse sotaque pra eles, assim, pra ficar bem destacado mesmo. E a gente percebe bem, né, nos personagens, assim, da cidade menor, que é totalmente carregado o jeito deles falarem. Então, se o pessoal não gostou lá, eu ia abraçar o meme e eu ia falar assim durante minha vida inteira.
Com certeza. Mas duas curiosidades antes também, na época quando eu tinha assistido o filme, é que quando o personagem do Steve Buscemi liga, o personagem de William Hesse, falando que você tem apenas 30 minutos para me entregar o dinheiro, a partir dali o filme realmente falta apenas 30 minutos para se encerrar. Coisas minimalistas aí que a gente tem que trazer para cá também.
Exatamente. Atenta, hein? Rafael atentíssimo na minutagem.
Não, eu tinha lido em algum momento, depois eu pausei bem na hora, porque eu tinha lembrado disso da época quando eu tinha, então...
Muito legal.
Aí tem uma participação do Bruce Campbell também, na hora que eles estão vendo uma ópera na televisão, é ele que tá interpretando aí.
Massa, massa. E tem a questão que a Frances, ela passou o tempo com uma das duas prostitutas, não sei qual delas, porque realmente elas são da cidade. Então ela aprendeu todo o sotaque com uma delas. Elas até aparecem no filme. Enfim, vamos aqui chegando a mais um final. Antes disso, vamos às nossas notas. Vê, sua nota de 0 a 10 para Fargo, também suas considerações finais.
A minha nota é 10. Eu já gostava muito do filme na primeira vez, mas agora com mais maturidade para entender tudo o que acontece, tudo que eles querem passar, assim, para mim é o tipo de filme... Assim, é um filme simples, mas que... prende tanto, assim, é tão envolvente. Então, pra mim, é o tipo de filme que com certeza eu recomendo pra todo mundo. Não precisa gostar só de comédia ou só de suspense pra assistir Fargo. Eu acho que basta estar disposto, assim, a ver uma história um pouco diferente, assim, que você com certeza vai gostar muito do que você vai assistir. Então é 10, assim, por todas essas qualidades de ser tão simples, mas ao mesmo tempo tão consegue ser tão querido, assim, sabe? Mesmo contando uma história que é muito horrível.
Perfeito. Vê, amigão, só nota aí de 0 a 10 também e suas considerações finais sobre o filme.
Ah, eu dou nota 10 também pra Fargo. Acho que é um dos melhores filmes dos irmãos Coen, né? E acho que é um filme excelente, assim. Acho que ele consegue trabalhar muito bem essa questão do absurdo e do cotidiano ao mesmo tempo. Esse thriller policial com essa comédia de erros, assim. Comédia trágica que tem durante o filme todo. E acho que é um trabalho excepcional num curto período de tempo, né? O filme é tão curto, mas ele trabalha tão bem tudo que ele quer que eu acho que não sente falta de nada. Acho que é muito bom. E se vocês viram o filme, né, vejam a série também, acho que vocês vão gostar com certeza. São muito boas ambas as obras. E é isso. Fargo, nota 10.
Beleza, amigão. Minha nota é 10 também. Até foi um amigão aí que deu a ideia de trazer essa pauta aqui, esse filme aqui pro Pod Classic. E não é por menos. Pra mim também, um dos filmes melhores aí dos irmãos Coen. Só não é melhor que Onde os Fracos Não Têm Vez, na minha opinião. Mas está no mesmo patamar, como a gente já conversou bastante aqui, a forma que ele traz a comédia e esse absurdo também atrelado a tudo isso, a forma que os personagens são desenvolvidos, as três linhas muito bem divididas, né, em nenhum momento praticamente não há nenhum encontro das três linhas, mas o resultado delas no final é satisfatório. É, como a V falou, a história começa com diálogos tranquilos e se encerram com diálogos tranquilos, coisas dos irmãos Coen que trabalham seus roteiros de uma forma magnífica, e não foi diferente. Um dos seus trabalhos aí ficaram mais reconhecidos, e que a partir daí só alavancou ainda mais todas as suas características e a forma que eles trabalham também, que é muito prazerosa. Espero que eles façam mais e mais filmes para nós. E, aliás, a série Fargo é produzida por eles, então compensa demais vocês acompanharem, darem uma oportunidade para a série, porque possuem também diversos atores e atrizes de Hollywood que são renomados também, né? Então compensa demais, você vai gostar muito tanto do filme quanto da série. Agora a gente tinha comentado que a quarta temporada tá com Chris Rock, né? A terceira temporada é com a Carrie Coon, com Ewan McGregor, né? A segunda temporada, se não me engano, tem a Kirsten Dunst.
Patrick Wilson também.
Patrick Wilson. A primeira temporada tem... Me ajuda aí, amigão.
Martin Freeman, Paul Thornton, Alison Tolman, que ganhou o Emmy, né? Pela série. E tem o Bob Odenkirk também.
Bob Odenkirk, verdade.
Com bigode.
Grande
Better Call Saul pra nós.
Ah, e vale dizer também que foi vencedor, né? O Fargo.
Sim.
Ganhou o Oscar, né? De melhor roteiro original.
Sim.
Assim como a Frances também ganhou como melhor atriz. Então, né?
Várias outras indicações também.
Sim.
Um prato cheio pra quem quiser assistir.
É sempre legal ver os Coen nessas premiações grandes, porque eles nunca entregam coisas óbvias. Então, quando eles são reconhecidos nesse tipo de premiação, eu acho que é sempre um ponto fora da curva, assim, né, da galera ter a oportunidade de ver, assim, o que eles fazem, né, nem sempre consegue chegar lá, mas não é por falta de mérito, mas Fargo acho que abriu muitas portas aí pra muita gente conhecer o trabalho deles.
É, com certeza. Recebeu 7 indicações ao Oscar, levou 2. Enfim, meus queridos amigos, episódio muito legal aí, falamos sobre Fargo aqui no Pod Classic, no nosso podcast dos amigões. Vê, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, espero que você tenha gostado, mais um Pod Classic juntos, mês que vem estaremos juntos também, para uma programação muito legal que tá vindo por aí, e te agradecer como sempre aí pela sua ajuda, pelas suas ideias aí, pelas suas opiniões, que são muito bem-vindas por aqui. Obrigadão mesmo.
Obrigada, Rafa e Max, né, novamente aí pelo bate-papo. E sim, adorei falar com vocês aí. Como eu disse, o filme ficou mais engraçado depois que a gente falou sobre várias coisas. E eu espero que todo mundo goste e assista e também tenha essa experiência.
Perfeito, bem, muito obrigado, amigão. Mais uma vez juntos aí, batendo a nossa conta aí do Pod Classic, que é sempre um programa que todo mundo gosta, que a gente faz uma visita novamente aos filmes clássicos aí, alguns não tão velhos assim. E foi muito bom falar de Fargo com você também mais uma vez, amigão. Aproveite aí das redes sociais do podcast dos amigões, e mês que vem é uma programação bem massa pra galera ouvir aí.
É, galera, mês que vem aí recheado de coisas boas aí pra vocês. É muito bom falar de Fargo, é um filme que eu gosto muito. Tô assistindo a série agora, né, tô na segunda temporada, então foi mais especial aí poder lembrar de acontecimentos que eu não lembrava que tinham no filme. E é isso, agradecer a Verônica presente mais uma vez conosco, espero que continue sempre por aí. E é isso, galera, sigam o podcast dos Amigões no Instagram, o Rafael sempre com... Amigão Rafael sempre acompanha as mensagens. Compartilhem com seus amigos o podcast dos Amigões. Se tiverem alguma sugestão, mande pra gente. Também sigam o podcast dos Amigões do Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming.
Realmente, compartilhe nossos episódios aí com a galera, com os amigos, não vai doer, vai bastante. Creio que vocês vão gostar também. Um grande beijo, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!